vou dizer uma coisa para você, que o dia que eu abrir a minha Bíblia, quando eu abro a palavra, se ela não me confrontar, tem algo errado. Porque nós temos uma tendência humana, pecaminosa, e daí também diabólica, de sempre estarmos contra tudo aquilo que Deus estabelece para nós. E quando eu abri esse texto aqui, ele me pegou de jeito. E com certeza também eu acho que você deve estar incomodado com isso. Quero ler aqui uma preleção aqui. A igreja de Éfeso nos dá uma ilustração clássica de irmãos que falharam ao praticarem a lei das prioridades. Os irmãos não podem simplesmente se manter ocupados. Eles precisam ocupar-se com as atividades certas. Eles devem, mais do que fazer certas coisas, eles devem fazer as coisas certas. Os irmãos da igreja de Éfeso mantinham o seu povo ocupado. E o Senhor até os elogia pelo seu labor, de algum modo. Mas eles abandonaram as suas primeiras, as prioridades, que era o amor de Deus. O seu trabalho por Deus efetivamente os afastava de Deus. Eles tinham as mãos ocupadas, um calendário repleto, mentes ocupadas, porém coração vazios. Isso aqui é uma preleção que eu estou lendo aqui, mas isso pegou eu. Isso me pegou. Porque nós estamos vivendo uma época que eu acho que você também deve pensar assim, que nós queremos tudo muito rápido e queremos tudo para ontem. Seja sincero comigo, você, quando recebe uma mensagem aqui no seu smartphone, você não quer atender rápido? Quando você está com o celular, ou então faz aquele barulhinho, quem é? Você já fica desesperado para querer saber qual é a mensagem que você está recebendo. Ou do contrário, você manda uma mensagem para alguém. Eu sou assim. Eu vou mandar uma mensagem para o pastor Arnoldo, eu fico esperando ali, porque ele demora a atender. Eu fico esperando ali. De repente, ele visualizou. Nós estamos vivendo um mundo assim muito rápido, onde a nossa mente precisa estar preocupada com as coisas, preocupado com a agenda, com o trabalho, com aquilo que eu preciso possuir, com aquilo que eu preciso ter. E essa igreja de Éfeso, ela me dá um exemplo para mim, muito igual ao que está acontecendo hoje. Nós também estamos assim. Nós também estamos do mesmo jeito. E ela chama atenção aqui, o apóstolo João, grande homem de Deus, o único apóstolo que não passou pela morte, foi até o final, até os 98, se não me engano, ficou preso, claro, ali na ilha de Patmos, mas ali também, eu creio que era um projeto de Deus para que ele fosse aquele lugar. Então Deus escreveu para ele, mandou ele escrever essa carta. Então João, pelo poder do Espírito Santo, traz essa revelação a nós, a igreja lá atrás, há 2026 anos, mas que hoje é tão atual, tão recente, que aonde é que estão as nossas prioridades hoje? Eu vejo pessoas, líderes, pastores, líderes de células, seja lá quem for, no emprego, no trabalho, aonde quer, dando tanto prioridade para outras coisas tão inferiores e deixando de lado algo que está muito próximo de nós, que é a nossa família, que é os nossos filhos. Eu me cobro isso. Um dia eu falei para as minhas filhas, se eu pudesse voltar uns 20 anos atrás para ouvir alguma conversa que a gente precisava ter com os nossos filhos, não é verdade? Eu não passei por isso. Eu sempre conto, quando eu tenho essa oportunidade, que até a igreja, quando eu falo a igreja civil, aqui a igreja agendas, ocupações, atividades, né? Faz com que a gente entre nesse sistema corrosivo, maldoso, até de tantas atividades, que um dia uma das minhas filhas ligou para mim, ligou não, que ela não conseguia falar comigo, ela mandou uma mensagem para mim, ela disse assim, pai, me dá um tempinho na sua agenda para você conversar comigo. Uau, aí caiu minha ficha. Aí eu vou aqui para a palavra, eu vou para esse texto, aonde o Senhor chama atenção aqui através de João. Ei, vocês fazem tudo na igreja, vocês são prestativos, vocês ajudam as pessoas lá fora, vocês fazem isso, você faz aquilo, você faz aquilo, você toca. Para tocar tem que ensaiar, pastor Arnoldo, não é verdade? Faz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Hoje eu estava comprando uma carne aqui numa churrascaria para levar para o almoço, encontrei com alguém da igreja, e ela dizia assim, pastor, eu temo perder a essência e a presença de Deus. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Eles perderam a presença de Deus por causa das atividades. Arranjava tempo para tudo, para tudo, menos para Deus. A palavra que eu estou falando não é só para você, é para mim. E você vai responder, e responda para você mesmo, e eu também. Quanto tempo nós tiramos hoje para falar com Deus? Se você me permitir que eu pegue o teu celular e eu vá lá no, numa parte aqui que me diz quantas horas você ficou conectado, ou você pegar o meu celular aqui e ver, é vergonhoso. É vergonhoso. Mas nós queremos as bênçãos. Nós queremos que Deus nos abençoe. Mas nós não estamos fazendo a contrapartida disso, que é buscá-lo na sua essência. E se nós não enchemos essa parte espiritual, eu sempre digo que eu aqui é como uma balança. Eu tenho dois pontos, a parte espiritual e a parte física. Eu tenho que equilibrar. Eu não posso ficar super espiritual e não me alimentar, eu morro. Eu tenho que ter o controle da minha parte física, mas também a minha parte espiritual precisa estar equilibrada. Quando eu comecei a ler esse texto, eu falei, ah, Senhor, como eu preciso melhorar. Como eu preciso melhorar? Qual é a prioridade da sua vida? Claro, pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso isso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso disso, preciso. Você precisa de tudo. Mas Mateus 6:33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, vírgula, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essa igreja de Éfeso, quando falo igreja, que eu estou falando você, irmão, ela não é nada diferente da nossa de hoje, do ano 2026. Nós estamos nisso. Estamos nisso, e eu me preocupo muito com isso, em estar dessa forma. Eu separei 4 pontos aqui nessa ministração que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, reflita. Volte o seu pensamento ao passado e se recorde da visão e das metas originais. Você acabou de falar aqui, Tiago, quando a gente começou a igreja. Vocês sabiam que era tão gostoso quando nós começamos a igreja, que o pastor Nelson, ele tocava um violãozinho do jeito dele, até meio desajeitado, né, pastor, porque ele não é muito de música, mas ele tocava aquele violão. a pastora Olivia pegava um microfoninho com de cabo numa caixinha feia. Mas, gente do céu, a presença de Deus era tão forte. Nós íamos para aquele culto naquela garagem, gente, tão animado. Nós carregávamos as cadeiras de praia dentro do... Nós não tinha esse conforto que vocês têm aqui. Eu, quando entro dentro do CCA, essa semana eu estive lá, eu entrei sozinho lá, fui entrando lá para dentro. Eu falei, Jesus, quantas coisas o Senhor nos deu, quantas coisas o Senhor nos proporcionou. É bom, mas me preocupa, porque às vezes, no tão lindo e no tão bonito e no tão, com tanta praticidade, Tiago, nós temos que nos preocupar, para que a essência de Deus não se afaste de nós, para que nós não venhamos nos achar orgulhosos. Eu não. Por isso eu quis entrar nesse tema, e fui aqui nesse canto, refleti, volte ao pensamento, ao passado, e Deus me levou ao passado. Lembra, Mauro? Vocês colocavam aquelas cadeirinhas, nós entravam lá com aquela cadeira, aí o irmãozinho tinha, eu acho que ele está aqui, não está aqui, eu vi a Cleonice aqui já hoje, já foi? Ele estava aqui também? Não? E daí o pai dele tirava o carro da garagem, nós colocava, daí o pastor Nelson ficava bravo com nós, por que não deixa as cadeiras? Eu digo, mas se nós deixar as cadeiras, como é que o irmão vai entrar com o carro na garagem? Não tem como, então nós tínhamos que ir embora. Então era uma dificuldade, mas existia uma alegria, sim. O pastor Nelson pegava a Bíblia e falava do arroz com feijão, daqueles milagres simples, daquelas coisinhas simples, daquele jeito que ele fala, trocando R por L, né? O pastor Nelson até falava assim, errado. Gente, que coisa! Aí o Senhor se lembra, Mauro? Uau! Segundo ponto, arrependa-se, decida-se mudar, faça uma lista das coisas que você deve descartar, e comece a priorizar aquilo que realmente leva você à presença de Deus. Se você sabe muito bem que o ser humano é assim, tudo aquilo que você prioriza, né, tudo aquilo que a gente prioriza acontece. Tudo aquilo, quando alguém chegava para mim e dizia assim, ai pastor, eu queria tanto viajar para Israel, e eu chegava e ela dizia para mim assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu digo, você tem. Eu colocava no coração dela e dizia assim, olha, se você priorizar, você viaja, se você não priorizar, você não acontece. E nós precisamos priorizar algumas coisas dentro de nós quando o assunto é relação com Deus. Para que você coloque esse versículo de Mateus 6,33. E que você fique com a primeira coisa guardada no teu coração e não esqueça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Se eu busco, se eu vou atrás das coisas de Deus, a Bíblia diz assim, tem uma vírgula. As demais coisas vos serão acrescentadas. E o que mais me deixa preocupado, tanto a mim como você, é que Jesus está voltando. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa você a hora que ele vai chegar na sua casa. Nós estamos aqui agora, mas de repente pode ser um ladrão lá na sua casa, entrando, ninguém avisa. Ele não avisa. E o Senhor Jesus pode voltar justamente numa hora como essa, aonde nós estamos cheios de atividades, cheios de coisas para fazer. Quem sabe você está sentado aqui agora, ouvindo essa palavra, pensando no que você vai ter que fazer amanhã. Ei, se concentre naquilo que você está ouvindo. você ser amanhã, você vai chegar amanhã? Amanhã Deus vai te dar vida? Você tem certeza que se você sair daquela porta para casa, você vai chegar na sua casa? Não, nenhum de nós temos. Por isso que a gente tem que aproveitar o máximo a presença de Deus. Eu sempre digo para Deus: Senhor, por favor, se o Senhor for me levar através da morte, eu quero ir de uma forma muito tranquila, com muito relacionamento contigo. Se for da sua volta visível, então eu quero estar muito melhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: como está a sua vida? Você está aqui hoje dentro dessa reunião aqui, ouvindo isso que eu estou te falando aqui, ou você está mais preocupado com as coisas que irão acontecer, com a segunda parte do livro do versículo de Mateus 6:33? A Bíblia fala sobre aquelas noivas, aquele grupo de noivas que estava esperando o noivo. Que tipo de noiva é você? Você realmente está esperando? Como diz a Bíblia: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais, tudo ele fará. No mais, tudo ele fará. Eu fiz acho que uns 20 dias atrás, um velório de uma mulher, uma profeta de Deus que passou aqui na nossa igreja, uma mulher, grande mulher de Deus. E eu estava fazendo aquele momento de despedida ali, com os familiares e tudo mais, e alguém chegou para mim e falou: pastor, ela estava esperando Deus levá-la, e ela dormiu, ela morreu dormindo. A pessoa que estava ali conversando comigo dizia assim que, de repente, ela sussurrou, assim, baixou o ar e foi embora. Havia paz naquele coração, havia a presença de Deus ali naquele coração. E hoje eu falo isso para você, igreja, eu também me ponho aqui também nisso. Como a gente precisa estar preparado para essas coisas. Ai, pastor, eu esperava que hoje você trouxesse uma palavra para mim, que nessa semana eu ia ganhar muito dinheiro, que nessa semana, pastor, eu ia estourar. Eu sou vendedor, pastor, agora eu ia, mas eu vou arrebentar essa semana. Desde que busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O terceiro: restaurem. Comece a restaurar uma prioridade de cada vez, tempo a tempo. É aquele negócio assim que você precisa, tem horas que você tem que dar uma parada. Os psicólogos dizem isso, né? Tem que falar assim: tem que dar uma parada, põe tudo na mesa. O que que é prioridade? O que que eu tenho que fazer? Esses dias atrás aqui, um pastor aqui da igreja falou assim: pastor, você faz um favor para mim, você atende uma pessoa aqui, ele está assim um pouquinho perdido nas finanças, na parte financeira dele está meio bagunçada, você pode atender ele? Diz que ele gosta muito de você, né? Você como gestor da igreja, tantos anos, ele queria que eu conversasse com ele. Eu marquei um horário e essa pessoa veio aqui. Eu não falei nenhuma coisa mais, né, pastor? Não tem, a gente fala aquilo que a gente vive. Eu peguei assim em cima da mesa, assim, coloquei vários assim, papéis, assim, falei para ele: olha, vamos aqui priorizar coisinha por coisa, vamos fazer assim, 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 desejar. Mas eu falei assim as coisinhas simples que a palavra de Deus e que a vida nos ensina. O homem saiu daqui maravilhado, disse: mas pastor, de onde que você tem tanta sabedoria? Eu digo: meu irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meu irmão. Você está assim porque você não sabe administrar os seus recursos. Você está assim porque você não tem prioridade na sua vida. Você está assim porque você não sabe gerir aquilo que Deus tem colocado na sua mão, na sua mão. Então vamos dividir por etapas, e a mesma coisa é isso que nós estamos falando para você aqui, que nos chama a atenção. O que que eu estou priorizando hoje? Ah, pastor, eu estou priorizando a minha vida profissional. Ótimo, mas não 100% a vida profissional, porque você não vai ter sucesso na vida profissional se você não buscar a Deus. Ah, pastor, o meu foco hoje é a minha empresa. Amém, mas busque a Deus em primeiro lugar. O meu foco é a família, o meu foco é o trabalho, o meu foco é o ministério. Esses dias atrás também tivemos a oportunidade de uma pessoa chegar para nós. Ela recém chega, é sempre quem chega na igreja, né, pastor? Eles querem limpar a igreja, eles querem tocar isso aqui, quer tocar isso aqui, eles querem falar no microfone, eles querem limpar o chão, eles querem limpar o vidro, eles querem abrir cela, eles querem fazer tudo e não faz nada. Aquele que faz muitas coisas, experiência de anos na igreja, sabe o que acontece? Não fica na igreja, abandona e vai embora. O amor acaba, a essência vai embora, a presença vai embora. Ai, que coisa. Pastor Arnoldo mandou uma mensagem, vou ter que ir ensaiar. Pode parar, pastorzão, tira fora que não tem presença mais. Faz por amor, por dedicação, por devoção, por amar a Jesus. Posso ouvir um amém? Ai, pastor, está meio dura a palavra hoje, hein? É, o dia que ela não for dura, alguma coisa está errada, mas a palavra de Deus é assim. Por último, reconheço, lembre-se que Deus quer encontrá-lo responsável, e Ele recompensa os resultados e não o esforço. Eu já falei para a nossa equipe pastoral uma vez, sempre falo isso para o pastor Rodrigo, para a pastora Sueli. A igreja, gente, ela tem um dono, eu quero que você saiba também, é Jesus. A igreja é dele. Quem cuida da igreja é ele. Eu, pastor, mordomo, limitado, porque tem coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que é só Deus. A gente precisa compreender isso, queridos. Quando você chega aqui na igreja, você vem prestar um culto de adoração a Deus, de louvor a Deus, você tem que vir com o teu coração aberto, livre, espontâneo, e dar o teu melhor. Eu fico indignado quando eu vejo alguém aqui que entra na igreja e diz: olha, pastor, hoje eu vim aqui, eu quero ver como é que a banda vai tocar. Você não está adorando a Deus. Eles não estão aqui para dar espetáculo, até que se esforçam demais aqui. Eles têm a incumbência de colocar você num espírito de adoração, mas quem faz a verdadeira adoração não é a banda, são vocês. Quem tem que prestar a verdadeira adoração é você, sou eu. Para mim não correr esse risco que a igreja de Éfeso teve, quando Jesus chamou a atenção: ei, vocês estão fazendo, vocês fazem, vocês, olha, pintam, despintam, fazem não sei o quê, fazem isso, colocam, mas eu não estou mais aí. Misericórdia, que eu não gosto nem de falar isso. Você já imaginou você entrar num lugar onde não tem a presença de Deus? É horrível, gente, terrível. E é uma coisa que eu sempre cobro de mim mesmo. Um dia eu disse para o Senhor: se um dia eu for subir num púlpito, pregar na minha célula, falar na célula, em qualquer lugar onde eu for, e o Senhor não estiver comigo, não me deixa subir. Não me deixa. Faça algo, mas não me deixa subir. Porque eu preciso, eu necessito da tua presença. E você precisa também ser assim. Você também precisa fazer assim. Não adianta você se arrebentar. Um dia eu liguei para o pastor Arnoldo, tem uma canção, nem sei o nome da canção, ele sabe que eu não gosto daquela canção. Como é que é o nome, Arnoldo, da canção? Isso. Uma canção que diz assim: estou perdendo tudo, estou me arrebentando tudo por amor a ele. Não. Um dia eu liguei para o pastor Arnoldo e falei: não, pastor, eu não. Se você quiser liberar o louvor, você pode liberar, mas eu não faço, eu não canto essa música, não. Não canso. Porque Jesus já fez tudo por mim. Eu estou querendo me colocar no lugar de Cristo? Não, Jesus já fez tudo por mim. A única coisa que eu preciso fazer é agradar a Ele, é estar no centro da sua vontade, é obedecer os seus princípios. O dia que eu chegar diante dele, eu quero que ele chegue para mim e diga assim: pô, Mauro, ó, valeu, hein? Você fez tudo ali, centradinho, equilíbrio. Gosto muito de falar sobre equilíbrio. Irmãos, nós ficamos um dia inteiro conversando aqui. Se eu for contar para você as experiências durante todo esse tempo de vida que eu tenho dentro de uma igreja, pessoas que não têm equilíbrio, pessoas que não têm a presença de Deus e se dizem cristãos. Mas graças a Deus que nessa tarde aqui nós temos um povo abençoado aqui. Posso ouvir um glória a Deus, um amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que o pastor Arnoldo toque essa última canção que que vocês cantaram aqui. E eu quero fazer um apelo para você. E eu sou o primeiro a estar aqui na frente.
Que veio aqui nessa tarde para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aplauda Ele nessa tarde. Diga para Ele: seja bem-vindo, doce, amado, lindo Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo na minha vida, seja bem-vindo na minha casa, seja bem-vindo no meu coração. Fala comigo nesta tarde, Senhor. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, milagres aconteciam. E hoje, Jesus Cristo de Nazaré está neste lugar. E Ele está aqui, Ele está no nosso meio. E Ele quer realizar milagres ainda hoje, na minha vida e na tua vida. Aplauda Ele mais uma vez, com toda a tua força, com todo o teu coração. Ah, Jesus, nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Sinta-se à vontade no nosso meio, sinta-se à vontade nas nossas vidas. Aleluia. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar? Eu já senti desde o louvor, desde que nós entramos aqui. Ele já está comigo, Ele já está com você, meu irmão, minha irmã, e Ele quer fazer coisas grandiosas na minha e na tua vida. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Nós estamos finalizando o mês de agosto. Antes de tudo, boa tarde, amada igreja. A gente fica tão, né? O Espírito Santo toma a gente de uma forma que a gente esquece, para a gente estar sozinha. Mas nós não estamos, né? Nós estamos com a igreja do Senhor Jesus, né? E é uma honra estar aqui para ministrar ao coração de vocês aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração. Sempre quando eu subo no altar, subo com muito temor ao Senhor. Tremor e temor, né? Porque primeiro a palavra é para a gente, sempre é para a gente. Então, amados, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Salmos 46. Amém? Fala assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, o seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará, desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Cada vez que eu leio esse capítulo de Salmos, assim, a gente sente muito a presença do Senhor falando com a gente. Ele fala: Márcia, aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Né? E Ele está falando para você nessa tarde: aquiete-se, saiba que eu sou Deus, Súvia. Né? E a palavra, o tema da mensagem dessa tarde é: não troque a presença de Deus pela pressa do mundo. Fale para quem está do teu lado: não troque a presença de Deus pela pressa deste mundo, por nada. Nós vivemos, amados, nós vivemos um tempo, um mundo que tão apressados, tudo é às pressas, né? Tentamos dar conta de tudo e sem perceber trocamos a presença de Deus pela pressa, pelas coisas deste mundo. Nós deixamos o secreto de lado, por quê? Porque o despertador tocou, né? Trocamos a presença pela agenda cheia do dia, por tantas coisas que eu tenho que fazer e cumprir. E assim, silenciamos a voz do Senhor em meio a um barulho de notificações. Sabe esse aparelhinho que nós temos? Às vezes você está ali na presença do Senhor, de repente, plim, você deixa de ouvir a voz do Senhor e vai ver, opa, aqui tem algo que eu vou precisar, eu não posso deixar de ver. E a presença ficou. E mais uma vez, Deus ficou, né? E assim nós seguimos, achamos que estamos vivendo, quando na verdade só estamos existindo. Ou seja, morrendo a cada dia. Nossa, pastora, é verdade? Hoje é um dia a menos na minha vida. Jesus está voltando, ou é um dia a menos para minha senha chegar. Eu tenho que ser realista. Se Jesus não voltar, eu já tenho dia, hora marcada pelo meu Deus. Amém? Então é um dia a menos que eu tenho na presença do meu Pai, que fez o céu e a terra, que me cuida, que faz tudo por mim. E muitas e muitas e muitas das vezes eu deixo Ele de lado para resolver tudo. Mas na hora que a água está no pescoço, eu corro para onde? Para o meu Pai, achando que Ele tem obrigação de resolver tudo. Em questão de minutos, eu não sei esperar, eu não sei confiar. Mas na hora que eu preciso estar na presença, eu não estou. Porque tudo é mais importante para mim do que estar com o meu Pai. Esse mês, estamos finalizando o mês da santificação. Né? É um mês muito importante para mim e para você. Nós precisamos sim, para nos santificar, saber quem é esse Deus que fez o céu e a terra, que um dia Ele sonhou comigo, com você lá no ventre da minha mãe, que Ele já escreveu toda a minha história, toda a tua história. Eu tenho que conhecer Ele, e para mim conhecer Ele, eu preciso ter um tempo com o meu Deus. Você precisa ter esse tempo com Ele, para conhecer o teu Pai. Nós não conhecemos ninguém se nós não temos intimidade com Ele. E nós precisamos, Deus nos dá 24 horas. Quanto que eu tenho dado desse meu tempo para Ele, né? Então, é como eu falei, a cada dia nós estamos morrendo quando nós não percebemos, os dias estão se esgotando, né? E eu preciso voltar. Fale para quem está do teu lado, você precisa voltar. Voltar ao quê? Voltar à essência. Ao lugar onde não preciso de performance. Deus não quer que você mude nada, Ele quer que você esteja com Ele. Ele não quer performance, Ele quer que você esteja com Ele. Amém? Deus não nos pede nada além de entrega. Nada. Ele quer que a nossa atenção mais do que a performance. Não é o quanto eu faço, mas é sobre com quem eu caminho. Não adianta correr o dia inteiro e deixar Jesus para trás. Fica aí, Jesus, porque eu tenho muita coisa para fazer hoje, depois eu falo com o Senhor. Não é isso que Ele quer. Ele não quer ser o último da tua lista. Ele quer ser o primeiro da tua lista. Vivendo em um modo acelerado, mas de coração vazio. Quantas pessoas estão assim? Até dentro da igreja. Né? Como eu falei para vocês, a palavra é primeiro ministrada para quem está falando. Né? Ou seja, para mim. E fazemos muito, mas o quê? Frutificamos pouco. Estamos presentes em tudo, menos diante de Deus. Misericórdia, né? Lucas 5,16 fala assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Quem era Jesus? Ele precisava? Ele aqui deixa um ensinamento para nós. Jesus passou no ministério dele por 3 anos, até cumprir aquilo a que ele foi chamado aqui na terra, aquilo que foi designado para ele. Mas Jesus sempre soube parar. Ele se retirava para lugares isolados, solitários, para orar. Jesus sempre soube parar. Você sabe parar? Jesus parou para orar. Jesus parou para escutar, para ouvir o Senhor. Jesus parou porque ele precisava orar, precisava escutar o Pai, porque ele sabia que o que esperava ele era algo muito grandioso. E se ele não fosse restaurado, fortalecido pelo Pai, ele não ia conseguir. Ele sendo Deus, imagine eu e você. Nós precisamos estar aos pés de Jesus todos os dias. Nós precisamos buscar Ele todos os dias. Eu e você temos parado para o que realmente importa? Você tem parado para o que realmente importa? Sabe, amados, porque a nossa força, ela vem da presença, não do nosso desempenho. Da presença do Pai. Eu preciso da presença de Deus mais do que eu preciso dar conta de tudo. Às vezes você quer corre, tenta fazer tudo e no final do dia acaba frustrada, porque não fez tudo o que precisava e ainda pior, não deu nem 15 minutos do teu dia para o teu Pai. Né? Então, eu preciso da presença de Deus mais do que eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso voltar ao secreto. É lá que eu lembro quem eu sou. É lá que eu lembro quem é Jesus. E agora a pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O que Jesus fez na cruz para você? Jesus, Ele, sem eu merecer, sem ninguém de nós merecer, Ele um dia olhou lá do céu: Pai, eu vou pagar, eu vou descer na terra, eu vou me entregar, eu vou dar a minha vida por todo esse povo, por mim e por vocês. Ele fez aquilo que eu não merecia, Ele fez aquilo que ninguém de nós merecia, por amor. E lá na cruz, Ele pagou um alto preço. Lá na cruz, Ele falou, quando terminou tudo, Ele falou: tetelestai, está consumado. A minha dívida e a tua dívida foi paga por um alto preço de sangue, de morte. E muitas vezes nós anulamos tudo isso pelo nosso dia a dia, pelo tudo que eu tenho que fazer, pelos problemas que eu tenho, que eu acho que às vezes não tem solução. Sabe por quê? Porque eu não conheço esse Deus de verdade. Porque quando eu conheço o meu Jesus, eu entrego tudo na cruz. Tudo, está tudo lá. Ele venceu tudo lá na cruz. lá na cruz. Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É Jesus falando, aqui não sou eu, é Jesus. A cruz não é atraente, meu irmão, porque não patrocina ninguém, não a patrocina eu e nem você. A cruz mata cada um de nós. É na cruz nós temos que morrer, a velha natureza tem que ficar lá. A cruz nos mata. Não podemos carregar a cruz e o nosso currículo ao mesmo tempo. A cruz não veio para melhorar quem eu sou. Não, não, não. A cruz veio para acabar com quem eu era. Para que uma nova Márcia seja vista a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Ele. A partir do momento que eu entendo o que, que a cruz de Jesus representa para a minha vida. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Não obstante eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, quem me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Meu Deus, olha o que, que fala aqui em Gálatas. Já estou crucificado com Cristo. Quantas vezes nós falamos isso? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será que Cristo vive em você? Quando você perde as estribeiras, quando você não confia, quando você não tem tempo para Ele, Cristo vive em você? Você está carregando a cruz, está tomando a tua cruz? Marcos 8:35, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Irmãos, ninguém ressuscita com Cristo sem antes morrer com Ele. É como eu falei, vai chegar o dia em que eu vou estar de frente com o meu Pai. Vai chegar um dia, e esse dia eu acredito que não está longe, que nós vamos estar um a um diante do Pai. Cada um de nós. Ninguém vai passar dessa. Todo mundo vai chegar diante do trono. Mas, irmãos, hoje nós temos oportunidade de todos os dias estar aos pés de Jesus. Ele é o nosso advogado. Eu falo com as minhas discípulas sempre, eu imagino Jesus sentado lá na glória, à destra do Pai, porque Deus está no seu trono, mas à destra dele está Jesus. E Jesus hoje é o meu advogado e o teu advogado. Hoje ele olha para mim e olha para você. Quanto você tem buscado dele? E ele fala assim, Alcione, olha lá, Pai. Olha como ela busca, como ela faz. Cada uma dessas meninas, a Larissa, cada uma delas. E ele vai dando nome, ele vai dando nome à Aline. Ele vai nominando vocês. Diz assim, está vendo, Pai? Valeu a pena por ele, por ela, por cada um. Mas vai chegar um dia que ele não mais vai ser o advogado. Quando nós estivermos diante dele, ele vai ser o justo juiz. E não adianta eu dizer para ele que eu quero fazer isso, que eu, ah, meu Deus, eu fiz aquilo. Não. Ou ele vai dizer assim, vinde bendita do Senhor, ou ele vai dizer assim, não te conheço. Misericórdia. Misericórdia. Diga para quem está ao teu lado, misericórdia. Irmãos, a cruz não promete uma vida melhor. Ela promete uma vida de entrega. Mateus 10:38, aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Deus não te chamou, meu irmão e minha irmã, para viver em cima do muro. Diga para quem está do teu lado, saia do muro. Ele te chamou para se posicionar. Se posicionar. Apocalipse 3:15, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Aqui é Jesus falando, gente. O problema de ficar em cima do muro é que uma hora ou outra eu posso ser empurrado do lado errado. Né? Vocês já ouviram a historinha do muro, né? Vocês sabem quem é o dono do muro, sabe ou não sabe? Eu também sei, eu não quero ficar em cima do muro. É tempo de sair da mornidão. É tempo de escolher um lado. Ficar em cima do muro pode parecer mais seguro, mais confortável. Mas o muro nunca foi lugar para filhos. Diga para quem está do teu lado, muro nunca foi lugar para filhos. Sabe de quem é o muro? O muro é lugar de covardes espirituais. Aqueles que não querem nada, estão na igreja, mas são mornos. Aqueles que Jesus fala aqui em Apocalipse. Não quer mudar a vida. Escuta por aqui, sai por ali. Não faz nada daquilo que tem que ser feito, que a Bíblia nos instrui, né? Nós não podemos ser assim, irmãos. Muro nunca foi lugar de filhos. Eu sou filha. Ali não é meu lugar, ali não é teu lugar, né? Por quê? Por que que eu falo isso hoje? Dizer o que eu penso é uma ofensa. Estar aqui no púlpito, falando o que a gente pensa, às vezes vira ofensa. Às vezes um líder falando para um discípulo vira ofensa. Confrontar virou julgamento. Ah, porque agora está me julgando. Ser firme virou intolerância. Virou radical, porque eu sou firme com a palavra de Deus. Eu não abro mão do que Deus tem através da palavra dEle, através dos princípios dEle, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Você abre mão? Se você abre mão, se você não está meio assim, irmão, saia do muro, lá não é o teu lugar. Essa palavra é uma palavra de confronto, mas sabe por que você está aqui? Porque Jesus te ama. Ele te ama, Ele tem algo novo para a tua vida, Ele tem algo novo para a tua casa, Ele tem algo novo para a tua família. E depende muitas vezes de eu me posicionar. Eu preciso ter uma posição diante de Deus. Amém, irmãos? Né? Então, ser firme virou intolerância, mas devemos lembrar que o reino de Deus não é sobre agradar a todos. Não, é sobre obedecer ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, obedecer a sua palavra. Está tudo escrito, Ele deixou tudo escrito para nós. Eu só preciso obedecer, obedecer. Jesus foi claro, ou você é quente ou você é frio. A mornidão não serve para Ele. Não serve. O reino de Deus é de posicionamento. O reino de Deus é de firmeza. O reino de Deus nos traz uma nova identidade. O reino de Deus é de cruz. É de cruz. Eu tenho que me amoldar à cruz de Jesus. Não é Jesus que tem que se amoldar a mim. É eu. Ele não muda o que está escrito aqui por minha causa, pelo que eu penso. Eu que tenho que me amoldar. Eu quero ser abençoado? Você quer ser abençoado? Se amolde ao padrão de Jesus. Se amolde ao padrão da cruz. Amém? É assim. O reino é de posicionamento. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tem uma historinha que ilustra também a cruz. Existia uma pessoa que só reclamava, só reclamava, só reclamava. Ela dizia assim, ai, Alcione, eu não aguento mais o que eu estou carregando, é muito difícil. Está pesado demais. Está pesado, Fúvia, está pesado, Lia. Está pesado, Larissa, Aline. Pastora Dani, eu não aguento mais. Está muito difícil carregar essa cruz, está pesada. Quantas pessoas estão se identificando aqui? Está muito pesado, eu não aguento mais, eu não vou mais no culto, eu não vou mais na célula. Chega, não quero mais saber de Deus. Não quero mais porque está pesado, Ele não está nem aí comigo. E aí Deus fica escutando todas essas lamúrias, todas essas lamúrias. Aí Ele pega assim, diz, vem aqui, Márcia. Vem aqui, Márcia. Está vendo a Alcione? Não. Está vendo a Alcione? Estou vendo, Deus. Então eu vou te levar numa salinha. Vem aqui, Alcione. Estou levando você e Alcione numa salinha aqui, ó. A salinha das cruzes. Tem um monte de cruz lá. E aí nós chegamos lá com Jesus. E Jesus olha assim, Márcia, está aqui a sala das cruzes. Tá, você sabe, né? Ó, tá todo tamanho. E aí eu olho lá, todas aquelas cruzes lá. E vejo lá. Aí eu vejo aquela grandona, aquela pequenininha, tudo aqueles tamanhos de cruz. E aí Jesus fala assim, viu? Márcia, escolha a cruz que você quer. Vou te dar uma oportunidade hoje. É a ilustração, gente. Né? Vou te dar uma oportunidade de você escolher a cruz para você carregar hoje. Aí a Márcia, né, olha assim, acho que aquela grandona é a que eu estou carregando, está difícil demais, eu não aguento mais, eu vou escolher aquela pequenininha. Daí Jesus olha para mim assim, daí eu falo assim, eu quero aquela. Você me deu, falou para escolher, né? Aí Jesus olha assim para mim, pois é, mas é bem aquela que você está carregando. E aquela grandona que você achou que era tua é a da Alcione. E você vê ela reclamando? Você vê ela murmurando? Aplauda Jesus, porque Ele quer que nós carregue a nossa cruz. A minha cruz pode estar pesada, mas quando eu carrego ela com Jesus, ela se torna leve. Sabe? Sabe o teu problema que você trouxe até aqui hoje? Está pesado? Está difícil? Eu também estou carregando o problema. Também está difícil para mim. Mas cada dia que eu entrego para Jesus, eu estou falando, Senhor, está aqui. E eu entrego para o Senhor. E lá na cruz, eu determino que Ele venceu essa luta por mim, pela minha casa, pela minha família. Essa tua luta não é tua, é de Jesus. Quando você se amolda à cruz de Jesus, a tua luta não é mais tua, é dEle. Porque Ele já venceu lá na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo, irmãos? A vitória é tua, porque Ele venceu. Ele venceu. Né? Não esqueça. Não esqueça. É, a cruz é lugar onde as verdades morrem sufocadas. O muro, aliás. O muro é lugar onde as verdades morrem sufocadas. É onde você passa pelo engano. Quando faz assim, nada a ver, eu vou fazer mesmo assim, é eu que sei da minha vida, né? O muro é espaço de omissão disfarçada, de sabedoria, é a escolha de quem prefere ser aceito. Quantas pessoas fazem aquilo que não agrada ao Senhor só para ser aceito naquela rodinha de amigos, no trabalho, né? Então, é a escolha de quem prefere ser aceito pelos homens, mas não ser aprovado por Deus. Mas Deus, Ele não usa quem se adapta ao ambiente. Ele usa quem permanece fiel quando a pressão aumenta. Quem não negocia princípios, quem escolhe a cruz, mesmo quando ela está pesada. Eu gostaria que as meninas viessem ministrar o louvor aqui. E eu quero que você levante, feche os teus olhos. Nós vamos estar orando nessa tarde. Tem muita gente, irmãos, falando de Jesus, mas tem pouca gente vivendo com Ele e para Ele. Tem muita gente assim. Às vezes você vê na igreja, nossa, na igreja é, meu Deus. Mas lá vem ele fora da igreja. E que Jesus possa estar encontrando aqui pessoas que verdadeiramente vivam o Evangelho. Que saibam carregar a cruz. Jesus nunca mentiu para nós que nós não iríamos ter problemas, lutas. Ele fala que no mundo teríamos aflições. Mas que nós tínhamos que ter bom ânimo. Ter bom ânimo é continuar caminhando, olhando para a cruz de Jesus. E lá determinar a minha e a tua vitória. Amém? A tua vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Vamos ouvir esse louvor. E aí já em seguida eu vou estar orando com você. Pense nesse teu problema. Está pesado? Entregue para Jesus. Mas não abra mão do que Jesus fez na cruz pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelo teu ministério.
pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme em Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar,
oh, Paizinho amado, Paizinho querido, nós entregamos esta tarde, Senhor, nas tuas mãos. Cuida, Senhor, cuida dos nossos caminhos, cuida das nossas escolhas, tudo aquilo que não podemos controlar, Senhor. Ah, Deus, que não nos falte forças para enfrentar os dias difíceis, que não nos falte sabedoria para tomarmos decisões e fé para continuarmos acreditando que o Senhor está à frente de cada situação e que a vitória é nossa. Paizinho amado, Paizinho querido, eu coloco cada homem, cada mulher diante do teu altar, Pai, e te peço que o Senhor esteja aplicando o sangue precioso de Jesus sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a família, sobre o trabalho, sobre o ministério, Pai, e que esse sangue blinde cada um deles, Pai, do todo mal. Que o Senhor esteja, Pai, escondendo todos eles na tua cruz, Pai, porque é ali, ali que nós temos a nossa vitória. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra para as nossas vidas. E nesta hora, aplauda aquele que era, que é e que sempre será, para toda a eternidade, e tome posse da tua vitória, que já foi consumada lá na cruz do Calvário. A vitória é tua, meu irmão. Saia daqui determinando a tua vitória, agradecendo aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será, para toda a eternidade. Amém, irmãos? Que Jesus abençoe.